Estamos agora em Neemias capítulo 13. Esse capítulo é um capítulo bem significativo, porque é o último capítulo do livro de Neemias, que é esse livro que nós estamos estudando agora. Mas é algo que muita gente não percebe, porque os livros, na distribuição, a colocação, a sequência dos livros na nossa Bíblia, Neemias vem antes do livro de Salmos, depois vem todos os profetas. Então a gente não tem muita noção como, quando acontece cronologicamente cada livro. Muitos livros na Bíblia estão na ordem certa. Você vê em Josué, Juízes, os livros históricos, né? Tem livros que são paralelos, né? Como o livro de Reis e Crônicas, descrevem o mesmo período. Mas o livro de Neemias, Esdras e Neemias, que são esse período que vem depois do cativeiro, eles são os últimos livros históricos, relatam o último período histórico do Primeiro Testamento, desse período antes da primeira vinda de Jesus. Geralmente as pessoas sabem que o último livro do Primeiro Testamento, eu chamo Primeiro Testamento, as Escrituras Hebraicas, porque esse termo mais comum, né, do Velho Testamento, o Antigo Testamento, é um nome que dá mais impressão que é algo ultrapassado, algo que não é importante. Então a Bíblia é uma sequência, a Nova Aliança veio trazendo muita coisa que Deus mudou, que Deus avançou no seu plano de redenção, mas foi uma sequência. Jesus mesmo disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. E assim, nós sabemos então que o Primeiro Testamento, que relata toda a história e as revelações de Deus, antes da primeira vinda de Jesus, esse período, os livros que relatam esse período, não relatam os últimos séculos, os últimos 400 anos antes da vinda de Jesus. Então, isso normalmente as pessoas têm mais conhecimento. O Primeiro Testamento termina com o profeta Malaquias. Malaquias foi exatamente desse período de Neemias 13, um pouco antes, assim, tá mais ou menos contemporâneo com esse final do livro de Neemias. Então, Malaquias, de fato, é o último livro, o último profeta. Ele não conta muito, ele não conta nada assim de história no livro de Malaquias. Alguns profetas têm relatos históricos no meio. Mas nós vamos estudar o livro de Malaquias depois de Neemias, mas assim, em termos de história, que tem sido o nosso foco, né, nesse estudo sistemático, nós estamos acompanhando desde o início a história do plano de Deus, como Deus foi desenvolvendo, o que aconteceu na criação, depois da criação e todos esses séculos até a primeira vinda de Jesus. Então, como eu disse, muitas pessoas não têm noção de que Neemias 13 é realmente, se a Bíblia fosse unicamente um livro de história, só contando história, Neemias seria o último livro do Primeiro Testamento. Neemias 13 é o último capítulo. Então, eu estou chamando atenção para isso, porque realmente é muito significativo. Eu estou dando essa sequência de estudos há muitos anos, então também para mim é um marco bem significativo que nós estamos chegando ao final desse estudo, desse período histórico. Nós ainda vamos estudar esse período que não está nas Escrituras, nós chamamos o período intertestamentário, mas em relação ao relato bíblico, ao relato histórico que nós temos nas Escrituras, Neemias 13 é o final. É o final desse período de restauração, né? Nós estamos estudando a restauração depois do cativeiro, e vimos aí toda essa sequência de restauração com Zorobabel, com Esdras, agora com Neemias. Então estamos chegando ao final desse período de restauração e também, coincidentemente, é o final da história contada na Bíblia sobre o período antes da primeira vinda de Jesus. Então, tudo isso é só uma introdução para a gente se situar, e vamos mais uma vez pedir ajuda do Espírito Santo para que nós possamos entender e aplicar essas coisas para o nosso tempo. Senhor, o Senhor foi sempre envolvido, esteve sempre envolvido com a história. A história muitas vezes não tem uma intervenção clara. Acabamos de falar sobre esse período de 400 anos que não tem relato bíblico a respeito disso, mas o Senhor não esteve ausente, o Senhor nunca está ausente. Mas houve épocas, houve momentos, houve intervenções, houve comunicações do Senhor que formaram as Escrituras. Então, nós somos muito gratos a Ti por cada relato, por ter preservado isso para nós. O privilégio de saber um pouco mais sobre o que aconteceu nessa época, como o Senhor foi fiel, apesar de todas as apostasias, de toda a indiferença, de toda a incredulidade, infidelidade do teu povo, assim como nós até hoje, o Senhor continuou acompanhando, restaurando e caminhando para uma redenção completa, que é aquilo que nós ainda guardamos. Então, Senhor, ajuda-nos nesta hora, nós possamos entender, que nós possamos aprender disso que nós vamos ver nesse final do livro de Neemias. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós enquanto caminhávamos pelo livro de Neemias, nós fomos vendo as etapas. Neemias saiu da Pérsia, né, onde ele estava, né, servindo o rei. Ele foi para Jerusalém para reconstruir, restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Mas ele se envolveu em muitas coisas além disso. Os primeiros seis capítulos de Neemias falam a respeito da reconstrução dos muros, mas ele depois, junto com Esdras, essa dupla, né, Esdras e Neemias, os dois livros estão juntos na nossa sequência aqui, e originalmente, pelo que a gente entende, esses dois livros, quando foram escritos, foram compilados, eles formavam um único livro. Esdras e Neemias eram um livro só, mas essa complementação, né, esses dois servos de Deus, bem distintos, com funções bem distintas um do outro, eles juntos, eles cooperaram, e essa cooperação aparece nos capítulos 8, 9 e 10 de Neemias, que nós vimos como ponto culminante, como ponto máximo da restauração, de todo esse processo de restauração. Eu vou voltar para mostrar um diagrama que nós fizemos algumas aulas atrás, que mostra assim que todo esse período que é relatado nos livros de Esdras e Neemias, esse período abrange mais ou menos 100 anos, mais ou menos, né? 100 anos desde quando o livro de Esdras começou, que foi mais ou menos, né, 538, alguns colocam 536 anos antes de Jesus. Então, quando o imperador, o rei da Pérsia, ele liberou o povo que tinha sido levado para o cativeiro no tempo da Babilônia, ele liberou para que eles voltassem. E o objetivo do próprio rei Ciro, quando ele falou assim, vocês podem voltar para sua terra, ele até colocou nesse decreto que vocês vão voltar para reconstruir a casa de Deus. Então, a reconstrução do templo foi o que deu início a todo ao retorno de Babilônia, né? E foi a primeira coisa que eles fizeram. Então, reconstrução do templo, depois, mais na frente, com Neemias, já veio o tempo de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, mas essa reconstrução dos muros tinha como objetivo restaurar a cidade de Jerusalém, e depois esses três capítulos maravilhosos, 8, 9 e 10 de Neemias, falam sobre a renovação da aliança, porque de nada adiantaria reconstruir fisicamente o templo, reconstruir fisicamente os muros da cidade, mas não ter realmente uma aliança. Todo o objetivo de Deus, quando Deus tirou o povo do Egito, levou para o Monte Sinai, era para fazer uma aliança com eles. O que, que é uma aliança? É um vínculo, é um casamento, é algo que mantém o povo junto, é como, exatamente como um casamento. Então, a relação entre toda uma nação, não só um indivíduo como Abraão, mas toda uma nação, todo um povo, fazendo uma aliança com Deus. E toda a história da Bíblia termina em Apocalipse com casamento. Então, o objetivo de Deus é morar junto, o objetivo de Deus é casamento, o objetivo de Deus é estar juntos para sempre. Então, a renovação da aliança aconteceu, né, em Neemias 8, 9 e 10, e eles continuaram, né, nos últimos capítulos 11 e 12, restaurando, estruturando a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém, onde está o templo, era fundamental para que Deus pudesse habitar ali. E no final, nós vemos que tudo que Esdras e Neemias juntos, mas Neemias aparecendo no final, tudo que ele estava fazendo, né, restaurando a cidade, renovando a aliança, estruturando como trabalhariam os sacerdotes, os levitas, tudo tinha como objetivo a casa de Deus. Então, esse é o ciclo da restauração. Começa com a reconstrução do templo, mas aí tem todo um processo que levou aproximadamente 100 anos para acontecer, ok? Então, nós vamos ver aqui, hoje nós vamos ver assim, um pouco mais assim, no geral, e aí nas próximas aulas a gente vai esmiuçar um pouco mais cada aspecto. Mas primeiro vamos entender um pouco de cronologia que não está... Está claro, mas o tempo não está. No capítulo 13, antes de começar no primeiro versículo, nós vamos ver que aqui ele dá uma explicação no versículo 6, porque ele vai descrever uma coisa muito ruim que aconteceu. Na verdade, esse final, eu falei assim, esse último capítulo de Neemias, o último capítulo da história que nós temos sobre o povo, sobre o tempo antes da primeira vinda de Jesus, o último capítulo não é nada glorioso, não é nada maravilhoso. Esse tempo de restauração, todo esse processo maravilhoso que Deus está restaurando o seu povo, trazendo de volta, reconstruindo o templo, restaurando Jerusalém, restaurando a casa de Deus, tudo é maravilhoso. Só que nós sabemos que as coisas não foram maravilhosas, tanto é que Jesus precisava vir, né? O Messias tinha que vir. O povo, desde todo esse processo com Moisés, aliança, entrando na Terra Prometida, sempre havia falhas. A história de Israel e a história nossa como igreja, infelizmente, não é uma história bonita. Tem coisas bonitas? Tem muitas coisas bonitas que Deus fez, tem heróis, tem pessoas que sobressaíam, pessoas que conheciam a Deus, um Davi, um Samuel, profetas como Isaías, Daniel, tem momentos de luz, tem momentos de glória, mas a história como todo é um sobe desce, e sempre descendo, assim, como a gente fala assim, é muito difícil quem escala, sei lá, uma altura ou qualquer outro tipo assim, de situação, você demora muito para chegar no cume de um monte. Para perder aquilo que você alcançou, é muito rápido. Assim, você pode, de uma altura, você pode ter uma queda livre, você pode cair em segundos. de uma altura, e é muito difícil subir lá, é muito penoso. Então a história do povo de Deus, tanto antes da vinda de Jesus como depois, a igreja, nós não somos em nada melhores do que Israel. A história, ela tem esse aspecto triste, e isso é algo que a gente não pode evitar. Eu fico pensando, assim, Deus fez isso nas Escrituras. Vamos, assim, se poder pegar vários exemplos, né? Mas vamos pegar o filho de Davi, Salomão. Ele foi uma pessoa que pediu sabedoria de Deus, Deus amava, Deus deu para ele muita glória por causa do que aconteceu com, né, o pai dele que atingiu, mas Deus deu muita glória para Salomão, muita riqueza, muita sabedoria. Ele construiu o templo, Deus encheu o templo com a sua presença. Mas o próprio Salomão, nem foi o filho dele que caiu, foi o próprio Salomão que caiu, e caiu rápido. Ele foi das alturas para deixar as esposas construírem idolatria dentro da cidade de Jerusalém. Então, foi algo assim, muito assustador, muito assim, deixa a gente simplesmente pasmo diante do que pode acontecer logo depois de algo maravilhoso. E Deus, o próprio Davi pecou, ele não terminou a vida dele no pecado, mas Davi também teve problemas muito sérios, e Deus não deixa aqueles relatos fora. Deus não apaga esses aspectos da história, porque a gente precisa conhecer. Então eu fico pensando, gente, se o livro de Neemias tivesse terminado no capítulo 12, o auge foi o capítulo 10, mas aí o capítulo 12 tem a dedicação dos templos, dos muros, e alegria, celebração. Então, se o livro de Neemias terminasse no capítulo 12, nós poderíamos dizer, olha, depois disso, o povo, depois de bastante tempo, o povo não manteve, acabou voltando para muitas coisas. Mas não, no capítulo 13, no tempo de Neemias, é tão chocante o quanto que Neemias precisou ver o povo. Ele testemunhou o povo fazendo uma aliança maravilhosa com Deus. Ele junto com Esdras, eles estiveram à frente de uma confissão. Esses capítulos, né, eu estou sempre repetindo, mas são maravilhosos, né, Neemias 8, 9 e 10, porque eles leram as escrituras, eles se arrependeram, fizeram uma oração, renovaram a aliança, prometeram, juraram a Deus que eles seriam fiéis a Deus, que eles não iriam repetir tudo o que aconteceu antes do cativeiro, que fez Deus puni-los, levando para o cativeiro. Não, nós não vamos repetir isso, nós vamos fazer diferente. Então, Neemias, no tempo dele, não temos menção aqui de Esdras, não sei onde que Esdras estava aqui, não faz menção dele. Aliás, Esdras, se ele foi quem compilou, ele foi muito discreto. Esdras não coloca muita menção a respeito dele. Então, eu não sei onde Esdras estava nesse momento aqui, mas Neemias, que ele era a pessoa executiva, né? Ele era o governador, ele era aquele que tomava iniciativas, ele era líder mesmo. Neemias, ele presenciou o povo deixando de fazer aquilo que eles tinham prometido dentro de poucos anos. Então, vamos ver aqui, eu coloquei aqui, então, nós vamos dar uma olhada rápida nessa comparação. No capítulo 10, eu não vou ler o capítulo 10, mas nós já estudamos, mas eu vou chamar atenção para alguns versículos aqui. Na aliança, eu quero mostrar, está aqui já comparativo, né, de Neemias 10 e Neemias 13, e só para ver exatamente os pontos em que o povo tinha falado assim: nós vamos ser fiéis, nós não vamos deixar o Senhor, nós vamos andar nos caminhos do Senhor, nós vamos guardar a aliança do Senhor, nós nos comprometemos, nós, assim, fala até no capítulo 10, versículo 29, Neemias 10, 29, eles falam, firmemente aderimos a essa aliança, convieram num juramento sob pena de maldição. Eles tinham isso, né? Assim, a aliança não era assim: eu prometo ser fiel e se eu não for, tudo bem, não vai acontecer nada. Não, eu prometo ser fiel, e se eu não for fiel, eles tinham até aquela expressão, que Deus faça comigo, né, e outro tanto, assim, eles tinham essa coisa assim de consequência, se eu não for fiel, né, que eu morra, que eu seja castigado. Eles tinham até assim as alianças, né, com aquela aliança de Abraão com Deus em Gênesis 15, eles tinham esse costume de cortar alguns animais ao meio, né? Cortar os animais, né? O animal de sacrifício, né? Tal, o animal era morto, mas ele era cortado, o corpo do animal era cortado ao meio, então ficava um corredor no meio das duas metades de animais. Abraão andou no meio e Deus não apareceu em forma humana, mas uma luz sobrenatural passou junto com diante de Abraão, passou no meio daqueles animais, como se o próprio Deus estivesse falando, porque quem passava no meio desses animais estava dizendo assim: eu faço uma aliança, e se eu não for fiel à aliança, que aconteça comigo como esses animais que estão cortados ao meio. Então, era isso. Eles fizeram uma aliança no capítulo 10 de Neemias com juramento e com maldição. Então, o que que eles prometeram? Esse primeiro ponto aqui é algo que aparece nos dois livros, no livro de Esdras e no livro de Neemias. Já falamos algumas vezes sobre isso, que era essa questão de casamento misto, de casamento entre o povo de Israel e outros povos. E isso aí, assim, tem várias questões, e tem até assim esse aspecto que para nós pode ser até um aspecto meio estranho, assim, Deus só quer o povo de Israel, eles não podem misturar a raça, essa coisa de pureza de raça, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, de Hitler e os nazistas e tal, essa coisa assim de exaltar uma raça, dizer tem uma raça que é melhor. Então, quando Deus dá essa ordem para o seu povo, isso muitas vezes para nós soa estranho, porque será que Deus é racista? Será que Deus só ama judeus? Será que Deus não permite? Daí tem todas aquelas histórias de escravidão, de mistura com os povos africanos e tal. E a gente sabe que Deus não é a favor desse tipo de pureza racial. E quando a gente vai estudar, a questão de Deus não era raça. Deus, assim, na verdade, assim, desde o início, ele chamou Abraão para fora, mas você já se perguntou com quem que os filhos de Jacó se casaram? Né, o Isaac foi casar com parentes lá na terra de onde Abraão tinha saído, Jacó também foi casar lá, mas todos os filhos de Jacó e dali para frente, eles se casaram com pessoas. O próprio José, filho predileto de Jacó, ele se casou com egípcias. Moisés se casou com alguém que não era do povo de Israel. E aí você tem a história de Ruth, que é uma das histórias mais bonitas na Bíblia, que não era, né, era povo moabita, que até vai falar sobre os moabitas nesse capítulo. Então, o problema de Deus não era raça. Deus não tinha exclusividade racial. O que ele tinha era santidade do casamento. o casamento não poderia ter essa mistura que levaria o povo de Israel a não ser fiel a Deus. O casamento não poderia levar a nação de Israel a perder sua identidade, perder sua aliança com Deus. Os costumes de outros povos eram totalmente diferentes, e questão de cultura por cultura não tem problema, mas Deus tinha dado várias coisas para que o povo de Deus entendesse que Deus queria morar com eles, que Deus queria habitar no meio deles. E nós temos muitas ideias erradas sobre santidade. Às vezes eu nem gosto muito de usar a palavra santidade por causa de conceitos errados que nós temos a respeito da santidade. E eu costumo dizer que nós invertemos as coisas, né? Quando hoje nós olhamos para o Novo Testamento e vemos, né? Acho que não vai dar tempo, né? Mas nós poderíamos ler 2 Coríntios 6, que Paulo escreve e fala assim: não é para vocês fazerem alianças desiguais com pessoas que não conhecem a Deus. Então é o texto muito usado para que um discípulo de Jesus não case com alguém que não conhece Jesus. Mas se você for olhar exemplos, tem exemplos tremendos de pessoas que se casaram entre pessoas que conheciam a Deus e pessoas que não conheciam, e Deus usou o casamento, Deus salvou a família. Deus não tem assim, Deus não é legalista nesse sentido, mas o princípio de Deus é que nós sejamos um povo separado. Mas nós nos separamos do mundo em maneiras que não deveríamos separar, porque Jesus comia com os pecadores, Jesus se misturava com os pecadores, Jesus não tinha problema nenhum de uma mulher que tinha uma vida irregular chegar e derramar óleo, unguento nos pés dele. Jesus não tinha problema. Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu. Jesus não era separado da maneira que muitas vezes nós somos. E então nós nos separamos da maneira errada e nós nos misturamos da maneira errada. Nós fazemos tudo ao contrário. Mas a santidade do casamento é algo muito sério para Deus. E essa questão, ela aparece desde quando, lembra, no livro de Esdras, quando Esdras aí fala, a partir do capítulo 7 de Esdras, como ele era uma pessoa que se dedicava ao estudo, conhecia as escrituras, se dedicava ao ensino das escrituras, e ele queria voltar para sair da Babilônia, onde ele estava ainda assim, como uma segunda ou terceira geração do cativeiro, Esdras. E ele voltou para a terra, né, de Jerusalém, de Judeia, Jerusalém, e ele, com certeza, assim, o objetivo dele era trazer o conhecimento, o ensino, instituir a ordem dos levitas, da casa de Deus. Mas quando ele chegou, a história no livro de Esdras nem fala sobre o que ele fez, no sentido, assim, só vai aparecer no livro de Neemias. Mas quando Esdras chegou, no capítulo 8 e 9 de Esdras, ele chegou, ele se deparou com o quê? Casamentos mistos. E ele teve uma reação de profunda tristeza. Ele se assentou ali e chorou, e aquilo afetou mais do que se ele tivesse dado uma bronca. Aquilo afetou profundamente o povo ali. Então, desde esse incidente no livro de Esdras, e depois foi sempre mencionado. Eu vou mostrar aqui no capítulo 9 de Neemias, quando eles foram fazer aquela oração, eles falam sobre essa mistura com os estrangeiros. Neemias 9, versículo 2: os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé. Eles estavam sempre se separando e sempre estavam juntos. Mas a gente pode perguntar, mas por quê? Porque, vamos lembrar, o grupo que voltou da Babilônia, para Judá, né, para a terra de Israel, era um grupo pequeno, e eles encontraram pessoas, uma mistura de gente que vivia ali, assim como até hoje, né, os judeus que moram em Israel, eles convivem com árabes, porque a terra, ela está ali, ela está misturada, e não tem jeito, é uma dor de cabeça, as guerras que acontecem lá naquela região até hoje, entre Israel e as nações em volta, mas não é só as nações ao redor, mas o povo que vive dentro da terra de Israel. Então, nessa época também era assim. Eles eram, hoje os judeus dentro de Israel são maioria, mas nessa época eles eram minoria. Eles voltaram e tinha mais gente vivendo na terra ali, dentro da terra, dentro do território deles, tinha mais gente do que eles. Então eles conviviam. Eles não chegaram como no tempo de Josué, expulsando todo mundo que estava lá. Não, Deus não deu essa ordem, Deus não deu esse mandato para eles expulsarem os habitantes da terra. Eles tinham que conviver. Então Zorobabel enfrentou isso, Esdras enfrentou esses casamentos, quando Neemias foi construir os muros, tinha oposição dentro do território deles, tinha gente que era contrário, tinha essas pessoas, e eram como os samaritanos no tempo de Jesus, eles eram um povo misturado, porque quando o povo de Israel foi para o cativeiro, alguns judeus, alguns israelitas permaneceram na terra, eles não levaram 100%, ficou um grupo lá, e ficaram outras nações que foram entrando e ocupando também, então virou uma mistura, e essas pessoas então que estavam lá na terra, é bom conviver em paz, é bom poder conviver, mas o que aparecia sempre tinha que se separar. Então, no capítulo 10, quando eles fizeram a aliança, que é o que eu quero mostrar aqui, a primeira coisa que fala nessa renovação da aliança é sobre essa questão de casamento misto. Vamos ver aqui, ó. Neemias 10, versículo 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os... Então, assim, quem era? Quem estava fazendo aliança com Deus? Quem era do povo de Deus? Então, tinha esses que tinham sua identidade bem clara, que eram os levitas, os sacerdotes, os cantores, os servidores do templo, os porteiros. Mas aí tinha, vamos dizer assim, o resto do povo... E quem era o resto do povo? No versículo 28. Todos os que se tinham separado dos povos de outras terras. Eles eram povos de outras terras, mas eles moravam ali. Eles não eram, assim, do Egito, do Líbano, da Síria, da Jordânia, né, essas nações que cercam Israel. Eles eram, tinham vindo de outras nações, mas eles moravam ali. Eles eram habitantes da terra. Por isso que tinha casamento, porque eles estavam convivendo, eram vizinhos, se relacionavam, compravam, vendiam, eles estavam ali. Então, quem fez essa aliança com Deus, no capítulo 10 de Neemias? Todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, não era para pureza racial. Né? O objetivo de Deus não era só tem um povo que é superior aos outros povos, só tem essas coisas que a gente escuta assim, de racismo que tem pela cor da pele, pela não sei do que, pela origem, de onde que você é, os europeus, os norte-americanos, não sei quem, sempre tem alguém que se considera superior. E Deus não estava endossando essa ideia de superioridade. O que, que era a separação? Separação para a lei de Deus. Então, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham capacidade para entender, eles firmemente, então, já começa falando dessa separação antes de começar a aliança. Mas quando começaram a falar, versículo 29, então eles aderiram, nós vamos andar na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, nós vamos guardar e cumprir todos os mandamentos do Senhor, tudo isso se fala no versículo 29. Que é a primeira coisa que eles afirmam? Deus, nós estamos fazendo, nós estamos renovando a nossa aliança, nós estamos firmando que nós vamos andar nos teus caminhos. Já houve, né, vimos aquele outro diagrama, já reconstruímos o templo, nós já reconstruímos os muros, nós já colocamos tudo no lugar, nós já fizemos uma oração maravilhosa no capítulo 9 de Neemias. Agora, Deus, não vai ficar só numa oração, numa coisa passageira. Nós estamos dizendo, Deus, isso aqui vai continuar, isso aqui é permanente, isso aqui é uma aliança. Essa é a ideia de aliança. Aliança é a ideia, assim, de uma coisa que não é passageira, não é emoção de um momento, não é você ir para frente num culto e dedicar sua vida para Deus e talvez não no outro dia, mas daí um mês, daqui dois meses, você não sente aquilo mais. Aquilo foi um momento de emoção, não mudou nada na sua vida. Então, toda essa coisa maravilhosa que fala da leitura, das festas, da oração, que tem em Neemias 8 e 9, no capítulo 10, eles estão dizendo: então, Deus, diante de tudo isso, o que nós vamos fazer na prática, o que vai mudar na nossa vida, é o seguinte, qual que é o primeiro ponto na lista? Versículo 30, de que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, aos outros povos, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Então, é essa separação, a santidade do casamento. E isso é muito profundo. Se você for estudar família na Bíblia, você vai ver qual a importância. Deus deu importância, Noé, no dilúvio, foi ele e sua família, Abraão, ele e sua família, todos os patriarcas. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles saíram por famílias, eles foram arregimentados por famílias. Sempre toda a base da sociedade, do povo de Deus, da restauração, sempre famílias. Então, é interessante esse tema nos livros de Esdras e Neemias, de que é na pureza do casamento, não pureza racial, pureza de lealdade a Deus, de lealdade à aliança com Deus. E é isso que é importante. Deus não se importa, né, aquele outro exemplo, né, na história anterior, né, quando Josué, o povo entrou na terra prometida, uma prostituta, Raabe, ela acreditou que Deus estava abençoando, ela se colocou ao lado de Deus, ela foi salva, foi a única pessoa salva daquela cidade, Jericó, e ela entrou na linhagem, Deus não só não se importou em ter uma prostituta salva e fazendo parte do seu povo, mas ele permitiu que Raabe entrasse na genealogia de Jesus, de Davi, depois de Jesus. Então, Deus não tem essa coisa assim de pureza racial. A questão dele é um chamamento para a nação de Israel. Eles não são superiores, mas eles têm um chamamento até hoje, isso é fato. Mas o que ele quer nisso, que se você for olhar assim, o texto mais claro no Novo Testamento, é segundo os Coríntios 6, quando ele fala assim: sai da impureza, eu quero habitar com vocês. Esse capítulo 6, né, de 2 Coríntios, é um texto maravilhoso. Assim, vocês não podem fazer jugo desigual, vocês não podem se vincular. Não é uma separação de que eu não posso falar com você, eu não posso ser seu amigo, não, Jesus foi amigo de todo mundo. Então não é separação nesse sentido. Nós não precisamos criar nós não precisamos sair e criar uma comunidade. As comunidades podem ter assim um objetivo, pode ser uma coisa maravilhosa, mas geralmente quando grupos religiosos, os exemplos não são muito bons. Quando grupos religiosos forma uma comunidade. Nós vamos viver, pegar nós vamos fazer uma cidade, nós vamos fazer uma grande comunidade rural. A maioria desses casos tem sido seitas, tem sido coisas horrorosas que acontecem. Então, essa separação do mundo para criar uma bolha, para criar, assim, nós somos chamados, Deus falou com Israel, eu estou tentando mostrar como é difícil captar isso, porque Deus falou com o seu povo, vocês vão ser diferentes, vocês são diferentes de todas as nações da terra, vocês são separados para mim, então tem separação. Deus quer que nós sejamos separados, mas não é esse tipo de separação. Então o casamento é algo sagrado, porque a família é a base de tudo. Então é muito interessante ver que nesses livros de restauração, Esdras e Neemias, que essa questão de casamentos mistos aparece toda hora. É recorrente, e no capítulo 13, que nós ainda vamos estudar, não vou conseguir entrar muito, mas vamos só dar um pulo na frente para ver o que estava acontecendo. No final de Neemias 13, fala assim, versículo 23, Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Vamos lembrar, Ruth era moabita. O problema de Deus não era com moabitas. Tem uma lei de Deus, né, que é citado em Neemias 13, que Deus falou assim, não é para o moabita ou amonita entrar na minha congregação, eles são pessoas não gratas, assim, não quero. Mas se eles mantivessem sua identidade de serem contrários a Deus. Mas Deus não tinha problema nenhum. A Ruth é um dos exemplos mais fantásticos na Bíblia de alguém que se dedicou a Deus, a custo de tudo. Então, o problema não era a raça, mas era o que estava acontecendo aqui. Versículo 24. Então, tinha judeus que tinham casado com mulheres dessas outras nações. Versículo 24. Metade de seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não podiam falar a língua de Judá. Então, como que eles iam conhecer? Não era como hoje, assim, que você tem tradutores automáticos, que você pode não falar hebraico, mas você pode saber muita coisa sobre a língua. Não tinha isso, eles nem todos liam. Mas eles, quando eles não falavam, eles também não conheciam a aliança com Deus, eles não sabiam quem era Deus, não sabiam o que Deus tinha falado. Então, imaginem, assim, a santidade do casamento era isso, assim, que as pessoas... E depois vai falar de um sacerdote que casou com filha de um dos inimigos de Deus, tinha alianças. Nós vamos ver como uma das pessoas, por relação de casamento, ele abriu um espaço nos átrios da casa de Deus para Tobias. Tobias era um dos grandes inimigos durante todo o livro de Neemias. Abriram uma sala, deram uma sala para ele, dentro daquelas salas que ficam em volta do templo, que nós vamos falar sobre isso depois. Mas, assim, era isso. O casamento misto trazia alianças erradas, trazia apostasia, trazia algo que perdia toda a identidade. E é isso que Satanás quer. Ele quer que a gente perca a nossa identidade. Ele quer que a gente seja... não sabe quem sou eu. Ah, sim, eu tenho um pai que é de Israel, mas eu tenho uma mãe que é de outra nação. Quem sou eu? Né? Então, a santidade do casamento. Esse era o primeiro ponto que nós temos. Então, o que aconteceu? Neemias encontrou esse tipo de situação, né, que tinha casamentos e alianças impuras, e que isso estava colocando em risco todo o processo de restauração. Eu acabei pulando um ponto aqui, que é importante para entender todo esse contexto. Eu vou falar agora, né? Capítulo 13 de Neemias explica o seguinte, que Neemias, ele tinha vindo da Pérsia, tinha feito todo esse trabalho de reconstrução dos muros. Num capítulo anterior, acho que é o capítulo 5, versículo 14, nós aprendemos que Neemias foi governador durante 12 anos. Então, isso está escrito em Neemias 5, versículo 14. Lembra que quando, no primeiro capítulo, quando Neemias conversou com o rei e pediu licença, o rei falou assim, tá bom, eu deixo você ir, mas por pouco tempo. Eu não sei o que, que Neemias arrumou, mas ele ficou 12 anos. Eu acho que porque, em Neemias 1, até fala que ele fez um trato com o rei, ele pediu um tempo, mas ele não falou qual o tempo. Eu acho que não, acho que se ele tivesse falado, rei, eu vou ficar 12 anos, eu penso que o rei não teria deixado. Ele pensou, você vai reconstruir os muros? A gente descobre depois que eles reconstruíram os muros em 52 dias. Não levou 2 meses, mas ele ficou 12 anos. Então a gente não sabe exatamente como é que ele fez esse trato com o rei. Mas em Neemias 13, versículo 6, ele vai explicar, ele contou essa coisa assim que esse Tobias estava com uma sala no átrio da casa de Deus, e aí ele explica assim, versículo 6, Neemias 13, 6, mas quando tudo isso acontecia, essas coisas aí de casamentos e de ter uma sala para Tobias, claro que Neemias nunca teria deixado isso acontecer. Então, Neemias explica isso aqui no versículo 6. Mas quando tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém. É Neemias falando em primeira pessoa. Eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano, que é exatamente isso, ele foi no 20º ano de Artaxerxes, e ele voltou no 32º. Ele dá uma data, uma cronologia certa para esse primeiro período dele. Agora, o segundo a gente não tem nenhum dado. Porque ele fala assim, no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei. Então ele voltou, ele foi governador durante 12 anos. Mas tudo que nós lemos até o capítulo 12 de Neemias, aconteceu acho que no primeiro ano desses 12. Então, nós não sabemos o que aconteceu nos outros 11 anos, mas ele voltou para a Pérsia. Ao cabo de alguns dias, quando eles falam alguns dias, pode ser alguns meses, pode ser alguns anos. Então, esse período que ele ficou longe, eu acho que ele ficou longe há algum tempo, porque quando ele voltou, estava tudo desmoronando, tudo que tinha feito, esses acordos, esses compromissos com Deus, ele voltou, e eu só até agora estou falando sobre o primeiro item, mas as coisas não estavam mais dentro das normas, ele ficou arrasado. Ele ficou boquiaberto, ele falou assim, o que aconteceu aqui? Então ele está explicando, imagina Tobias com uma sala, dessas salas que são consagradas para ter os dízimos, as ofertas, os utensílios da casa de Deus, eles tinham em volta, não dentro do templo, mas em volta do templo, eles tinham essas câmaras, essas salas de almoxarifado, de depósito, essas salas onde eles guardavam tudo, roupas dos sacerdotes, tudo. Eles tinham tudo organizado ali. Então, eles deram uma sala dessas para Tobias. Ele fala no versículo 7. Aqui soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus. É uma profanação, é simplesmente aquilo que tinha acontecido antes, a casa de Deus sendo misturada com outras coisas, e Deus não vai habitar ali, né? Então, no final do versículo 6 de Neemias 13, ao cabo de alguns dias, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, nós não sabemos quanto tempo ele ficou lá com o rei, se ele reassumiu o emprego dele de ser copeiro, a gente não sabe. Ele foi para lá, ele deve ter contado, não sei, não dá para saber quanto tempo. Como eu falei, assim, eu tenho a impressão que foi algum tempo, mas quando a gente pensa que eles fizeram um juramento solene a Deus e em pouco tempo essas coisas desmoronaram, né? Vamos só ver o que mais estava acontecendo. Nós vamos depois, numa próxima aula, falar item por item, mas vamos ver no capítulo 13 o que aconteceu. E tudo que aconteceu no capítulo 13 foi desfazendo o juramento que eles tinham feito no capítulo 10. Então, no capítulo 10, versículo 31, trazendo os povos à terra no dia de sábado alguma mercadoria. Então, eles tinham falado assim: nós vamos guardar a santidade do sábado. E o que era a santidade do sábado? Não fazer comércio, não ficar vendendo, e principalmente isso era difícil porque tinha esses outros povos, e os outros povos não tinham nada, para eles sábado era um dia qualquer. Então eles faziam comércio, eles traziam as coisas que o povo de Israel precisava, eles vendiam no sábado. Mas no capítulo 10 eles falam assim: não, nem que os povos trouxerem coisas, nós não vamos comprar, nós vamos manter a santidade do sábado. No capítulo 13, versículo 15, naqueles dias vi em Judá homens pisando lagares, trazendo trigo, vinho, uvas, figos, toda sorte de cargas. E tinha também, versículo 16, tinha tírios, né, pessoas de outra, daquela região do Líbano, traziam peixe e toda sorte de mercadorias, no sábado vendiam. Então, o que eles prometeram? Nós vamos manter a santidade do sábado. O que eles fizeram? Eles relaxaram, deixaram tudo acontecer. Agora, voltando para o capítulo 10, que mais que eles prometeram naquela renovação de aliança? Essa parte aqui aqui em capítulo 10, é o que ocupa mais espaço nessa renovação da aliança. E fala sobre várias coisas, nós não vamos repetir, nós já estudamos isso aqui, mas fala assim de todo tipo de ofertas. Eles iam contribuir um valor anual em dinheiro, e eles iam trazer madeira, eles iam manter o custo, tudo que precisava para manter a casa de Deus. Então, isso ocupa grande espaço no capítulo 10 de Neemias. Tudo que eles iam ofertar, o que eles iam cuidar, eu dividi em duas partes aqui. A parte que eram para manter o azeite, para manter a lenha, para manter todos os suprimentos, os custos da casa de Deus. E depois também tinha os dízimos, as primícias, as coisas que eles iam trazer para que os sacerdotes e levitas, eles pudessem ser mantidos. Porque se eles não fossem mantidos pelas ofertas, eles teriam que abandonar a casa de Deus. Não ia ter ninguém fazendo a obra da casa de Deus. Então, isso é o que eles prometeram na sua renovação de aliança no capítulo 10. E o que aconteceu? Capítulo 13, versículo 10. Também soube, esse é Neemias voltando e reassumindo e descobrindo que tinha Tobias lá com uma sala, descobrindo que tinha casamentos mistos, descobrindo que o sábado estava sendo profanado. E aí ele descobriu também que as porções, Neemias 13, 10, as porções dos levitas não se lhe davam de maneira, o que acontecia? De maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o campo. Então, as ofertas foram suspensas para a casa de Deus, as ofertas foram suspensas para os sacerdotes e levitas. E aqui em último lugar, eles fazem bastante menção dessas salas, são chamadas câmaras, salas, que foram construídas em volta do templo, dentro da área cercada da casa de Deus. Tinha o santuário no meio, né? Tinha aquelas três partes, né? o átrio, o lugar santo dos santos, mas em volta, isso foi feito por Salomão no primeiro templo, e isso foi feito também nesse segundo templo. Eles tinham salas, isso era uma parte importante da administração. Não era o lugar santo onde seria feita a adoração, mas eram salas feitas, e você vê isso no capítulo 10, versículos 38 e 39. Neemias 10, 38 e 39 fala que que todo o povo ia trazer os dízimos à casa de nosso Deus, às câmaras, essas salas de depósito, essas câmaras da casa do tesouro. Aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas, tudo que eles iam trazer. Como é que eles iam distribuir? Era o que a gente chama hoje de centro de triagem, né? Depósitos, né? As grandes redes, supermercados, tem aquele lugar, porque dali sai, dali vai administrar. É uma coisa assim que para nós parece assim, né? Tinha uma sala, assim, isso era importante para eles, fazia parte da estrutura necessária para manter a casa de Deus. E lembra, nós já chamamos atenção para isso, a última frase de Neemias 10, tudo que eles foram fazer nessa renovação da aliança é resumida na última frase do capítulo 10, versículo 39, não negligenciaremos a casa do nosso Deus, porque Deus quer habitar conosco. Esse é o fim da história, é o fim da história que é o começo, porque eu sempre falo, né, assim, que aquelas historinhas de crianças, contos de fadas, né? Aquelas historinhas que você conta para as crianças, geralmente termina assim, aí, né, os dois se casaram e viveram felizes para sempre. É o fim da história, porque a parte interessante da história é até você chegar lá. Aí depois que casa, né, aí assim, não, gente, realmente, na Bíblia também, final da história, em Apocalipse 21 e 22, é casamento. E vivemos felizes para sempre com o nosso Deus. Mas, gente, pensa bem o que vai ser essa vida feliz para sempre. Vai ter aventura, vai ter novidades, vai ter conhecimento de Deus, vai ter expansão do reino de Deus, vai ter conhecimento do universo. Tem coisa que a gente, Paulo fala em 1 Coríntios 2, não, ouvidos não ouviram, olhos não viram, não entrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Então, não é uma coisa assim... o interessante foi antes, não, realmente nós estamos vivendo num período de total luta, é uma coisa emocionante, é uma luta para chegar no final da história que Deus quer, mas o casamento no fim é o final desta etapa, mas é o início de uma história de amor para sempre. Então, isso é maravilhoso, mas enquanto isso, a casa de Deus, ainda, né, naquela época, e assim como hoje, nós procuramos cuidar da casa espiritual, no templo de Deus, feito com pedras vivas, nós ainda não temos a habitação plena de Deus. Mas nós estamos lutando, o nosso grande objetivo... Tudo que é feito, tudo que deve ser feito, é feito para que Deus tenha um lugar para morar. Nós podemos pensar em santidade, podemos pensar em regras, podemos pensar que Deus quer que a gente faça, evangelismo, que a gente tenha uma vida assim, assim. Mas se a gente não tiver clara diante de nós, claro, o objetivo, para que tudo isso? O que é a redenção de Deus? É para que a gente não vá para o inferno. Não, gente, isso é uma coisa muito, muito negativa. Jesus não morreu na cruz apenas, eu falo que é um apenas bem grande, porque é uma coisa enorme nós não sermos condenados. Mas nós precisamos entender, como eu falei, do casamento. O casamento não é um anticlímax, não é assim, poxa, que pena que agora não tem mais aventura, a história é interessante, o romance, a história é interessante é antes. Tem gente que vive um namoro maravilhoso e um casamento horrível. Não é para ser assim, né? O namoro é para ser a preparação para um casamento maravilhoso que cada dia se torna melhor. Então, mas não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Então, então esse era o ponto, né? Quando essas salas, eu sempre passei muito por cima, e realmente uma sala de depósito não é o lugar onde Deus vai habitar, não é a coisa principal do templo. Mas quando a gente lê, já mostrei isso, né, mas vamos ler de novo, né, no capítulo 13, né, no capítulo 13. Então, no capítulo 10 e também no final do capítulo 12, ele enfatiza de novo. Ele colocou essas salas de depósito, eu estou vendo aqui, que não era uma coisa tão insignificante, porque no capítulo 12, no final de dedicação dos muros e tal, Neemias 12, versículo 44, fala assim: no mesmo dia foram nomeados homens, tinha homens cuidando dessas salas, eles eram na verdade os tesoureiros. Eles cuidavam das coisas que eram ofertadas. Eu quero que vocês vejam que para Neemias, para Esdras, para quem estava querendo realmente ter uma restauração do povo de Deus, não era suficiente ter voltado da Babilônia, não era suficiente ter reedificado o templo, não era suficiente ter reconstruído os muros. Eles tinham que ter tudo isso funcionando. A renovação da aliança era: nós vamos manter nossos casamentos, porque se nós não mantivermos nossos casamentos, nossas famílias, nós não temos nada. Quem é o povo que faz aliança com Deus? É o povo que dentro de cada família está mantendo aliança com Deus. Então são alianças feitas para que a família cresça, para que a geração seguinte continue. O plano de Deus nunca foi para uma geração. O plano de Deus foi para continuidade, geração após geração. Vocês vão ensinar para os seus filhos vão ensinar para os filhos deles. Nós vamos manter. E a gente tem essa coisa de que os filhos, você tem assim, um grande homem de Deus, servos de Deus, você tem na história da Bíblia é assim também. Quem eram os filhos de Moisés? A gente não sabe. Os filhos de Samuel, os filhos de Davi, muitas vezes os filhos não continuam, eles não mantêm a mesma aliança. Davi falou com seu filho Salomão: conhece o Deus de teu pai. Salomão tinha que conhecer. Então, santidade do casamento. Eles guardavam o sábado, porque nós vamos falar sobre isso numa outra aula, um pouco mais, né? Por que isso era importante para Deus? Mas tudo, todas essas coisas contribuem para a casa de Deus. É a casa de Deus que é importante. E quando eles negligenciavam essas coisas, eles estavam fazendo o que eles prometeram não fazer, porque, né, no final do capítulo 10, nós não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Então, o que eu estou querendo mostrar é que essas salas eram importantes. Voltando para Neemias 12, versículo 44, fala: no mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras dos tesouros, para ofertas alçadas, primícias, dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei, para os sacerdotes, para os levitas. Então, assim, versículo 45, eles executavam o serviço de Deus. Então, essas câmaras faziam parte de algo importante para toda essa estrutura de ser fiéis a Deus. Então, agora vamos ler como no capítulo 13, versículo 4, Neemias 13, versículo 4, como eles tinham, está aqui no fim da lista, mas aqui no Neemias 13 foi uma das primeiras coisas que mencionou. Versículo 4, antes disso, Eliasibe, sacerdote, olha quem ele é, fora encarregado da câmara da casa do nosso Deus. Então, ele era um dos homens que tinha responsabilidade sobre essas câmaras. Era uma incumbência importante. Era um cargo de confiança. Era um cargo que era crucial para que tudo acontecesse. Para que o povo, a gente não sabe por que, eles pararam de dar as ofertas. Mas será que não foi por causa disso? Então Eliasibe, sacerdote, ele tinha sido encarregado da câmara da casa de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. E a gente já sabe disso, deixa eu voltar aqui, Neemias 6, ele fala sobre esse caso de Tobias. Ó, Neemias 6, versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá estavam ligados a ele, Tobias, por juramento, por ser ele genro. Tobias era genro de Secanias, filho de Ara, um dos judeus, e por haver seu filho Joanã casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Então, Tobias tinha um casamento com alguém importante lá, e o filho, isso a gente sabe pela história, os reis faziam casamento só para ligar uma família rica a outra, para ligar reinos a outros. Então eles faziam casamentos por conveniência. E então, desde lá no capítulo 6, agora aqui está falando, Eliasibe, voltando para o capítulo 13, ele era parente próximo de Tobias, ele estava envolvido nesses casamentos. E por que que, então, por que que não pode casar? Por que que não pode? Deus não liga. Não, por quê? Porque aqui, por causa dessa ligação com Tobias, ele, versículo 5, fizer-lhe uma câmara grande, uma dessas câmaras do templo, onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do vinho, do azeite, se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Então, era um lugar, eu estou enfatizando isso porque eu acho que é uma área que eu mesmo assim, nunca dei muita importância para... Ah, tinha umas câmaras lá. Mas isso aqui era uma parte importante do sistema de manutenção da casa de Deus. Então não era assim, vamos arrumar um lugar para meu parente, vamos arrumar um lugar aqui próximo, deixa ele colocar as coisas dele quando ele vier para a cidade. Ele arrumou isso dentro da casa de Deus, nos átrios da casa de Deus. Percebe? É uma profanação, é um desvio. É misturar, é ter alianças, né? Essas alianças, e veja como o primeiro ponto está ligado ao último. Eles tinham casamentos e alianças impuras, e com isso eles estavam misturando as coisas da casa de Deus. E olha como Neemias ele fica furioso. Nós vamos talvez... Com certeza nós vamos explorar isso melhor da próxima vez, que nós vamos ver como que Neemias lidou com todas essas coisas. Nós estamos parando aqui, vimos então que todas as coisas que eles prometeram na renovação da aliança, eles estavam falhando, estavam se desviando, eles estavam abandonando quando Neemias voltou, ele encontrou tudo isso. Então, você vai achar nesse capítulo 13, que nós vamos desenvolver mais, na próxima vez, Neemias chegou e ele viu que Tobias tinha uma sala, ele viu que não estava guardando o sábado, ele viu que não estava dando mais ofertas, ele viu que tinha um monte de gente com casamento misto. Então ele viu tudo isso. Agora, olha a diferença, e isso não é para dizer que um está certo e o outro está errado, mas olha a diferença. Quando Esdras viu isso, lá atrás, que Esdras fez? Ele se assentou e chorou, e até interessante, ele arrancou pelos da própria barba dele, Neemias não, ele chegou e bateu nos caras que tinham feito casamentos, arrancou o pelo da barba deles, da cabeça deles. Então Neemias e Esdras, eles eram opostos, eles eram muito diferentes um do outro, mas são funções diferentes, e nem necessariamente, uma coisa importante para todos nós observarmos na leitura da Bíblia, esse capítulo não está dizendo que o jeito que Neemias fez era necessariamente o certo. A Bíblia não fala, olha, todo mundo, quando você encontrar alguma coisa errada, faça como Neemias. Não. Mas era algo que estava mostrando o zelo. É o que eu acho que a gente tem que aproveitar aqui. E hoje nós só vamos olhar esse primeiro. O que aconteceu? Ele voltou para Jerusalém, versículo 6, 7, 7, ele voltou para Jerusalém, e aqui soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus. Cada frase, cada palavra aqui é forte. Neemias está chegando e vendo um absurdo. Imagina, quem deu licença para isso? Como que isso aconteceu? Em versículo 8, o que muito, muito me desagradou. E de fato ele fez uma coisa mais ou menos semelhante ao que Jesus fez no templo. Que ele falou, que ele fez? Versículo 8, de sorte que lancei fora. Ele não pediu licença. Eu não estou dizendo que é a forma certa de fazer. Mas nós precisamos ter o coração de Neemias. Que isso aí não se pode fazer. Esse tipo de contaminação, esse tipo de mistura, essas alianças impuras, essas coisas não são permitidas. O povo de Deus não será restaurado. Pode ter o templo reconstruído, pode ter os muros reconstruídos, pode ter a permissão do rei da Pérsia, mas se o povo não entra em aliança de verdade, não vai manter. Então o que ele faz? Versículo 8. De sorte que lancei fora da câmara todos os móveis, tudo que tinha da casa de Tobias. Ele pegou, jogou tudo na rua. Isso aqui não se pode permitir. Então ordenei que se purificassem. Desinfetou a sala. Mandei que se purificassem as câmaras. E tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e incenso. Ele voltou tudo para o propósito original. Então, nós vamos falar mais sobre isso, mas veja só, Esdras, muito importante a estratégia de Esdras. Ele não deu bronca, não foi atrás de ninguém, não brigou com ninguém, não repreendeu ninguém. Ele se assentou e falou assim: Deus, que será de nós? Se o Senhor nos levou para o cativeiro e agora está trazendo de volta e a gente está fazendo tudo de novo, o que será de nós? E o povo ficou realmente profundamente tocado. Agora, Esdras, ele não era um administrador. Aí nós já vimos isso, que no final do livro de Esdras não acontece mais nada. E só depois que Neemias chega, é que Neemias organiza aquela assembleia solene, e aí Esdras tem uma função importante. Então Esdras, ele não consegue fazer as coisas sozinho. Mas Neemias também não ia conseguir fazer sem Esdras. Então essa parceria, essa complementação é interessante ver. Esdras tem uma reação, Neemias tem outra. E, como eu disse, não necessariamente é o modelo de como fazer, mas nós temos o exemplo de Jesus, que expulsou os cambistas do templo e falou assim: não vou permitir que faça isso na casa de meu pai. Então, tem um lugar para essa reação, para ficar assim, furioso, dizendo assim: Deus, eu tenho zelo pela tua casa, eu tenho ciúme. Eu não vou permitir que se faça isso com minha esposa. Eu não vou permitir que faça isso com meus filhos. Eu não vou permitir que faça isso com a casa ou com o povo do meu Deus. Então, essas duas funções são importantes e nós vamos continuar na próxima vez vendo como Neemias lidou com todas essas situações e como tem essa questão do sábado e das ofertas. Nós vamos, como ele falou sobre isso nesse capítulo, vamos ver um pouquinho mais como isso era importante para a manutenção da aliança do povo de Deus. Senhor, nós também somos muito falhos, tanto como líderes, como todos nós, não mantendo a pureza, não mantendo a nossa santidade, a santidade que o Senhor quer, não uma santidade religiosa, não uma santidade exterior ou cerimonial, mas uma santidade verdadeira de sermos fiéis a Ti. E queremos, com todo o nosso coração, que o Senhor restaure de verdade tudo aquilo que nos falta para que nós possamos andar em aliança contigo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.